Olá, amigos do Esporte Debate, um forte abraço. Estamos de volta para destacarmos o esporte maranhense aqui na Rádio Assembleia pela frequência 96.9. Basquetebol, o Sampaio Corrêa chega mais uma decisão de Liga de Basquetebol Feminino, a LBF 2018. Jogando no ginásio Castelinho nesse domingo, as maranhenses despacharam a representação da Uninassal. Segunda vitória dentro da LBF e com esse resultado, o Sampaio chega a mais uma decisão. Ô Greg, as meninas estão com tudo, não dão prosa a ninguém, mais uma vitória e agora é pegar o Veracruz na decisão da LBF.
É verdade, Jurinho, o Sampaio jogou muito bem, viu? Era um domingo de Dia das Mães, inclusive eu tive a oportunidade de fazer essa reportagem aqui pra TV Assembleia, né, desse jogo aqui, e a equipe do Sampaio Corrêa dominou completamente a equipe do Uninassal, as pernambucanas. Lá de Pernambuco teve um destaque sim, que foi a jogadora Casanova, cubana lá, né, e também a Tássia, que joga muito, viu? Mas a equipe do Sampaio foi superior. A Karina Jacob marcou 15 pontos, teve 9 rebotes. A armadora Brian Jackson, né, americana lá, norte-americana, detonou em quadra, criando muitas oportunidades. Sampaio ganhou os 4 quartos da partida e terminou por 63-55. Agora é encarar a equipe do Veracruz Campinas, que na outra semifinal eliminou a equipe do Blumenau. E o Veracruz Campinas, por ter tido a melhor campanha na primeira fase da LBF, vai ter a vantagem de disputar 3 jogos em casa nesse playoff. É bom lembrar também que nesse playoff de final da LBF 2018, não são 3 jogos, são 5 jogos. Teremos 2 jogos agora lá em Campinas, lá no estádio no ginásio da Ponte Preta, no dia 20 e no dia 22, depois 2 jogos aqui em São Luís, e se necessário, um jogo final será na cidade de Campinas no dia 3 de junho.
Olha só que notícia maravilhosa para o esporte maranhense. O enxadrista Rafael Dualibe Leitão acaba de ser convocado pela Confederação Brasileira de Xadrez para disputar as Olimpíadas da modalidade. Olha só que convocação que chegou numa boa hora e praticamente nós antecipamos aqui no Esporte em Debate, não é, Greg?
É verdade, Yuri, é muito legal. A gente trouxe o Rafael Leitão aqui pro nosso programa da TV na semana passada, falando sobre a carreira dele, conquista, títulos, vamos dizer, essa fase que ele está passando aqui no Maranhão, né, que agora faz 5 anos que ele está morando no Maranhão, e esse resultado aqui é importantíssimo, né? Ele já era o primeiro do ranking e agora defende a seleção brasileira nas Olimpíadas da modalidade xadrez, o que é muito bacana para o esporte maranhense.
Agora o futebol, o Campeonato Brasileiro da Série D. Tivemos no final de semana os maranhenses em campo. Começamos pelo Moto. Papão do Norte jogou no estádio Filipão, em Altos, no vizinho estado do Piauí, enfrentando o time do Jacaré, o bicampeão piauiense contra o campeão maranhense. Deu 0-0. Com o resultado, o Moto chega a 10 pontos, mantém a invencibilidade, não mais 100%, mas está com 5 pontos à frente do segundo colocado. E encaminha praticamente a sua classificação para a segunda fase do Brasileiro da Série D. Não jogou bem, mas conseguiu. O seu objetivo foi fazer com que o adversário não chegasse ao gol rubro-negro, né, Greg?
É verdade, Júlio. O Moto teve um adversário difícil, é sempre bom ressaltar isso, né? A equipe do Altos, bicampeã piauiense, que sempre vem disputando agora a Série D, tá tendo azar aí nessas fases mata-mata. O Moto consegue trazer esse empate de 0-0 lá da cidade de Altos, da região metropolitana ali de Teresina. Mas o que importa, Júlio, é que com os 10 pontos alcançados pelo Moto nesse grupo assim da Série D, é praticamente impossível não cravar que o Moto está classificado para a próxima fase, porque dos 17 grupos, os 15 melhores segundos se classificam automaticamente para a próxima fase. Então eu acredito que o Moto já pode ser já podemos cravar, né? O Moto está classificado para a próxima fase e agora tem um jogo diante da equipe do Esparta, do Tocantins, lá no Tocantins.
Araguaína.
Isso.
E já vai poder contar para esse jogo com o Everlan, né? Que fez uma besteira, tomou 2 cartões amarelos e depois o vermelho, ficou de fora do jogo contra a representação do Altos e volta na partida contra o Araguaína no final de semana que vem lá no estado do Tocantins. Os outros representantes do Maranhão, o Cordino, olha só, ganhou do 4 de julho lá em Teresina por 2-0, o Liz fez 2 vezes, mas empatou o jogo em casa com a representação do 4 de julho, embolou o grupo. E a Imperatriz, o Imperatriz sapecou 4-0 no time do Guarani de Juazeiro, do Ceará, e olha, passou a acreditar muito mais numa classificação para a próxima fase.
É verdade, Julião, o Imperatriz aí teve uma atuação de gala, né, do Júnior Chicão, fez 3 gols, né? O Michael fez o outro gol da equipe do Imperatriz. A vitória foi importantíssima, fez a equipe chegar aos 6 pontos. E bom lembrar que o Imperatriz ainda é invicto na competição, né? 3 empates e uma vitória. O Imperatriz assumiu a vice-liderança do grupo, né? E agora joga contra o Belo Jardim, também de novo lá no Free Epifânio da Badia. Se ganhar, praticamente encaminha essa classificação para a próxima fase da Série D 2018.
Agora a Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, o Sampaio enfrenta o Vitória da Bahia, 19-15 do Estádio Castelão pela segunda fase. Primeiro jogo aqui nesta quarta, na quarta-feira subsequente, no Manuel Barradas, o Barradão em Salvador, na Bahia. O jogo marcará a estreia do treinador Roberto Fonseca, que foi apresentado na última sexta-feira, falou no esquema 4-1-4-1, falou sobre seu objetivo, que é inicialmente tirar o Sampaio Corrêa da fase que se encontra, ou seja, aquela fase incômoda ali da zona de rebaixamento, a zona do terror na Série B do futebol brasileiro, Greg.
É verdade, Julião. Roberto Fonseca foi apresentado na última sexta-feira aqui no CT do Turu, né, Sampaio Corrêa, e chega com os objetivos bem claros, né, que é chegar aos mágicos 45 pontos e tirar o Sampaio dessa zona incômoda, desse risco de ser rebaixado para a Série C, de voltar. E ele foi bem realista, na minha opinião, falou de esquema tático, você bem lembrou, disse que quer implantar o 4-1-4-1 aqui no Sampaio, né, e a exemplo da seleção alemã, campeã em 2014 da Copa do Mundo, e também falou dos jogadores, do elenco, disse que não participou da formação desse grupo, mas que assume o trabalho, e ele tem muita experiência, Julian, de pegar nesses trabalhos assim do meio e de tirar times dessa situação de desconforto, né, de ser de riscos de rebaixamento. Então eu espero, eu acho que a gente tem que dar tempo a ele, espero que dê tudo certo, né, vamos ver aí, tem esse jogo diante do Vitória da Bahia pelas quartas de finais da Copa do Nordeste 2018, se o Sampaio fizer um bom resultado aqui, acho que o Sampaio pode encaminhar sim. É bom lembrar que o Bahia é um adversário difícil de Série A, recentemente agora ganhou inclusive do Vasco lá em São Januário 3-2, então o Sampaio tem um adversário complicado, mas pode dar tudo certo sim.
Obrigado ao Gregório Dantas, que vai estar conosco também no Esporte Debate, na tela da TV Assembleia, canal 51.2, e na TVN, canal 17. Um forte abraço, gente, e lembre-se, pelo caminho do esporte a gente sempre se reencontra. Um abraço e até a próxima.